בעזרת השם, נשאר דף פ"ג עמוד א', די זלינגרס בקומץ דף. גופה, הגמרא בתרתה, ג'מא ברייתא כביבו זונטי. ואלו שבמיתה, אסטיס סאו וספקדוס, כי כואנדו טרנזיג'ידוס, אליס פודינג אקהטר, ומה פנה ג'מורצ'י pelos céus, ou seja, a gente no tribunal, no Medin, não vai aplicar a pena de morte, mas Deus vai acabar matando a pessoa pelo pecado que ela fez. Então a Gemara cita a lista. Aohel et ha-tevel, a pessoa que come propositalmente o tevel. Tevel são frutas que foram colhidas e não foi retirado delas a porção para o Kohen e o dízimo para o Levi. As frutas são denominadas tevel. A pessoa que come isso merece pena de morte mitá b'dei shamayim, a pena de morte que vem diretamente de Deus. Ve kohen tamé she'achal trumá teorá, ou um kohen que ele está impuro e ele comeu a trumá que está pura, e o kohen não pode comer uma trumá somente quando ele próprio está puro, já que ele comeu quando ele estava numa situação de impureza, ele vai merecer mitá b'dei shamayim. Zar shachal tatrumá, um judeu comum, um zar que não é kohen, ele é proibido de comer trumá, somente os kohanim que podem. E ele comeu trumá, ele vai merecer mitá b'dei shamayim. Vezar sheshimesh, ou um judeu comum que não é kohen, que fez um serviço no Beit HaMikdash. Vetame sheshimesh, ou um kohen que ele está impuro e nessa situação ele fez algum serviço no Beit HaMikdash. Vetvulion sheshimesh, ou se o Kohen estava impuro e já se purificou, mas existem certos procedimentos que dizem que a pessoa já fez todo o procedimento da purificação, mas ele tem que esperar até o anoitecer para ele estar completamente puro. Nessas horas, ele é chamado de Tvulion. Então, o Kohen que está nessa situação e ele faz um serviço no Beit HaMikdash, ele também merece mitá b'dei shamayim. O Mechussar Bgadim, ou se o Kohen está puro, ele serve no Beit HaMikdash, porém ele não está vestindo as roupas que são necessárias para servir no Beit HaMikdash. O Mechussar Kapará, ou um Kohen que ele estava Zav, uma impureza de Zav, ou que ele estava com Tzarat, com lepra, e ele fez todo o procedimento de purificação, mas depois disso, a Torá exige que a pessoa traga um certo sacrifício para perdoar um sacrifício para perdoar o pecado que ele fez. Então, se mesmo que ele já completou todo o processo de purificação, se ele não trouxe esse sacrifício de capará, ele ainda não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Vesheló rachat yadayim v'raglayim, ou um Kohen que está tudo certo, mas antes de ir fazer o serviço, ele não lavou e purificou os pés e as mãos. Como diz o passuk que a gente vê mais pra frente, todos os kohanim deveriam lavar as mãos e os pés antes de fazer qualquer serviço no Beit HaMikdash. Veshtu yeyayim, e assim também se o Kohen fez o serviço quando ele estava bêbado. Uproeirosh, ou que ele estava com o cabelo grande, que é mais do que 30 dias. O cabelo que cresceu mais do que 30 dias, era proibido o Kohen fazer um serviço no Beit HaMikdash nesta situação. Aval, porém, Arel, se o Kohen ele não tem Brit Milá, Veonen, ou que ele está enlutado por um parente que faleceu, Veyoshev, ou que ele faz algum serviço sentado e não de pé, Einam Bemitá, Ela Beazará. Eles não merecem sobre isso pena de morte, mesmo que eles estão transgredindo um pecado, mas não um pecado que faz merecer a pena de morte. Armum, um Kohen que ele tem uma certa falha no seu corpo, e ele faz um serviço no Beit HaMikdash, o Rebbe diz que ele merece pena de morte. Chaim dizem que isso é uma proibição, mas não acarreta a pena de morte. Reside Meilá, a mesma discussão existe com relação a uma pessoa que tem proveito de um objeto certificado que parece ao Beit HaMikdash. O Rebbe diz que esse pecado acarreta pena de morte. Chaim Omrim, Beazara. Chaim Omrim, que é uma proibição, mas não acarreta pena de morte. A Gemara vai agora analisar um a um os itens citados na lista acima. primeiro. Haohel etateven minalan. Da onde a gente aprende que a pessoa que come as frutas que são tevel, que não, as frutas das quais não foi separadas, as porções que devem ser entregues para o Kohen e para o Levi, a pessoa que come isso merece pena de morte. Da onde a gente sabe? De Amar Shmuel, a gente aprende do que falou Shmuel no nome de Eblazar, Minayin leohel etateven shumumita. Da onde a gente sabe que a pessoa que come o tevel merece pena de morte? Dictiv, como falou Pasuk, lo echalelu et kochei bnei Israel. O povo não vai profanar as coisas santas, et asher arimu la Hashem, o que eles vão levantar ou entregar para Deus. A explicação do Pasuk é beatidim litroma ketub daber. O Pasuk está falando de algo santificado que vai ser doado para Deus. Ou seja, se tratam de frutas que são tevel, e uma porção das frutas vai futuramente ser entregue para Deus, para o Kohen. E sobre isso diz o Pasuk que a gente não pode profanar as frutas, lechalel as frutas. Ve'alif chilul chilul mitrumah. O verbo lechalel aparece nesse conceito do tevel e aparece também com relação a um Kohen impuro que come frutas de trumah, frutas santificadas que foram entregues ao Kohen, que são chamadas de trumah. Assim como um Kohen impuro que come as frutas de trumá, ele merece pena de morte, como a gente vai ver adiante, assim também no nosso caso a gente diz que a pessoa que comeu as frutas de tevel, as frutas que não foi separadas, as porções que devem ser entregues, a pessoa que come essas frutas vai merecer a pena de morte. Pergunta agora, Veneiref chilul chilul minotar, maralam bekaret, afkan bekaret. Podemos perguntar, a palavra chilul aparece também com relação à proibição de comer notar. Notar é um sacrifício, os sacrifícios podem ser comidos durante um certo período, 2 dias ou 1 dia e meio, dependentemente do sacrifício. Se passou esse período, é proibido de comer a carne do sacrifício, isso é denominado notar, e ele deve ser queimado. A pessoa que transgride a proibição e come o notar, sobre isso está escrito a palavra chilul, que ele profanou algo santificado. E lá, a pena de morte é karet. É uma pena de morte que também vem dos céus, mas é um processo diferente. Ela não é dada de maneira imediata, ela é dada mais tarde, ou às vezes os filhos da pessoa acabam morrendo. É um outro tipo de pena de morte, chamada de karet. Então, assim como a palavra chilul aparece no tevel, e aparece no caso do notar, podemos então, talvez, aprender que o castigo sobre a pessoa que come tevel é o castigo de karet, e não mitah, bedeishamayim, não a morte que é trazida diretamente dos céus. Responde a Gemara, mistabar mitrumah, havale lemeilaf. O raciocínio diz, é mais provável que a gente tem que igualar as leis do tevel, das frutas que não foram retiradas da porção, as porções, o tevel, com as leis de trumah. Por quê? Porque existem uma série de igualdades entre essas duas leis, entre o tevel, as frutas das quais não foram separadas as porções, e a trumá, o kohen impuro que come as frutas santificadas. Chequei, quais são as semelhanças? Trumá, as duas leis têm a ver com as leis de trumá, porque o tevel são as frutas que não foram separadas da porção de trumá para o kohen, da porção para o levi, e tem a proibição de trumá. É a proibição de um Kohen que está impuro comer as frutas de Trumá. Chutz la'aretz, estas duas leis não regem fora da terra de Israel. Já as leis de notar, o sacrifício que passou o período, na época que se fazia sacrifícios fora do Beit HaMikdash, é uma lei que regia fora de Israel também. Hutra, e também estas duas proibições, elas podem ser permitidas, porque uma vez que a pessoa separa as porções, as frutas estão permitidas, assim também o Kohen pode se purificar. Já com relação ao notar, ao sacrifício que venceu o período, ele nunca mais vai ser permitido. Berabim, nos dois casos, a palavra chilul aparece no plural, lotechalelu, no plural, então a princípio devemos igualar os dois. Peirot, as duas leis têm a ver com frutas, já os sacrifícios não têm a ver com frutas. Pigul, com relação ao sacrifício, existe um conceito que se ele foi feito com uma intenção errada, ele já está inválido. Já com relação a tevel Não existe esse conceito. Vê notar, assim também existe o conceito de um período máximo que pode se comer um sacrifício. E esse conceito não existe com relação às frutas de Teve. Então, já que existe uma série de igualdades entre o conceito de Teve e o conceito de Trumá, do coelho impuro que não pode comer a Trumá, então a gente iguala os dois e a gente diz que, assim como a pena de morte no caso da Trumá é mitav de Shamayim, a morte que é dada diretamente de Deus, assim também no caso de Teve. Pergunta Agmará Adraba. Justo pelo contrário, Minotar Havale Lemeiraf. Existem algumas igualdades entre o Tevel e o Notar, e o sacrifício que venceu o período. Sheken, Psul Ochel, porque os dois casos é um problema na comida, se é uma comida que está proibida. O sacrifício que passou da data é uma comida que é proibida, assim também o Tevel são frutas que são proibidas. Já com relação à Turma, a comida ela é permitida, é uma comida santificada, são frutas santificadas. O Kohen que está impuro, ele não é ter bemikve. E nos dois casos não tem como, através de um mikve que purifica, tirar a proibição. No caso do Notar não tem como permitir, também no caso do Tevel, somente que a gente vai separar as porções. Já no caso do Kohen impuro, se ele vai no mikve e se purifica, ele já pode comer as frutas. Então, por que a gente prefere igualar a lei do Tevel com a lei de Trumá e não com as leis de Notar? Dizendo que, assim como Notar, a pena de morte é de karet, assim também a pena de morte, no caso do Tevel, deveria ser karet. Responde agora, Nefisha. O número de semelhanças entre o Tevel e a casa de Trumá é um número maior, como a gente viu. E por isso a gente prefere igualar esses dois casos. Ravina argumentava, foi dado um argumento que ele é mais forte do que os outros. O argumento que a palavra Tehalelu aparece no plural nesses dois casos, também no Tevel e também no caso de Trumá, nos diz que devemos igualar o Tevel a Trumá e não ao notar que lá aparece a palavra Tehalel aparece no singular e não no plural. Até aqui tratamos sobre o primeiro item da lista. Continua Agmará. Vekohen tamesh achal da Trumá teorá minala. O segundo item dizia que um Kohen que está impuro e ele come frutas que foram entregues a ele como Trumá, que são santificadas, se ele come as frutas que estão puras quando ele está impuro, ele merece pena de morte. Minar não, a gente sabe. Damar Shmuel, assim como falava o Shmuel, Minar e Kohen também shachat Trumá teorashu mitav, deixa mais. Não, a gente sabe que um Kohen que faz isso ele merece a pena de morte? Dichtiv, como fala o Pasuk, Veshameru et mishmarti, velo isso alavchet velo tamut. O Pasuk diz, vocês vão cuidar das leis de Deus e vocês não vão pecar e não vão morrer. Daqui aprendemos que se eles não se cuidam e comem as frutas santificadas, a Trumá, quando eles, os Kohanim, estão impuros, isso é um pecado que acarreta a pena de morte, como fala o Pasuk, que se eles vão cuidar das leis, eles não vão morrer. Aprendemos que se eles vão comer quando estão impuros, eles vão morrer. Deduz da Gemara, Teorá in Tmealo, somente se o Kohen está impuro e ele come frutas de Trumá que estão puras. Mas se as próprias frutas já estão impuras e ele come quando ele está impuro, nesse caso ele não merece pena de morte. Damar Shmuel, como falou Shmuel, nome de Rebbe Lazar, Minayin le Kohen também shachal Trumá Tmea shino bemitah. Não, a gente sabe, diz o Shmuel, que um Kohen que ele está impuro, que ele come frutas de Trumá, que elas também estão impuras, onde a gente sabe que ele não merece pena de morte, como falou o Pasuk, que citamos, o meto bo ki halelu, eles vão morrer sobre esse pecado, porque eles profanaram algo santo. Já essas frutas, elas não são mais santas, elas estão profanadas, porque elas já se impurificaram. E por isso, o Kohen, se ele está impuro e come essas frutas que já se impurificaram, ele não merece a pena de morte. Vezar Shachar da Trumá. O próximo item que vimos na lista é quando um judeu comum, que não é Kohen, ele vai e come as frutas que foram entregues ao Kohen. O judeu comum que come a Trumá. Amar Rav, dizia Orav, Zar Shachal da Truma, Loke. Um judeu comum que come frutas de Truma, ele transgrediu uma proibição e merece chicotadas. Amrlei, disse então o Rav Kahana e o Rav Asi, Lerav para Orav, Lei Amar Benitá. Por que o senhor diz que ele merece chicotadas? Ele merece mitá de Shamayim, merece a morte que é trazida dos céus. Dichti, como diz o Pasuk, Vechalzar Leo Chalkodesh. O Pasuk, que citamos acima, falava sobre os Kohanim, que eles estão impuros, que eles não podem comer Trumá. Então fala o Pasuk, Velot Halu, Et Mishmarti, Velot Amutu, etc. Ani Hashem Mikadishchem, eu sou o seu Deus. E depois, o Pasuk seguinte é, Vechalzar Leo Chalkodesh. Um judeu comum, que não é Kohen, não pode comer a Trumá. A princípio, aprendemos que assim como um Kohen que está impuro e come Trumá merece pena de morte, assim também a lei do Pasuk seguinte, de um judeu comum que come a Trumá, ele também merece a pena de morte. Responde o Rava, Niashem Kadeshem, Ifsi Kainyan. Já que no fim do primeiro Pasuk é dito ali, Niashem Kadeshem, eu sou o seu Deus. Então o Pasuk diz, os Kohanim impuros não vão comer a Trumá, e eles não vão profanar algo santo, eu sou o teu Deus, e depois no passo seguinte aparece a proibição de um judeu comum comer a Trumá. Essas palavras, elas separam entre os dois psukim, de maneira que não igualamos os dois casos. Logo, dizia o Rav, que um judeu comum que come Trumá não merece pena de morte. Meitivei, a Gemara pergunta, contra a opinião do Rav, da nossa braita. Vimos na nossa braita claramente que é dito que um judeu comum que come trumá merece pena de morte. É um dos itens citados na lista. Então como é que o Rav pode discutir com uma Mishnah? Fala, Gemara, matnita, Rav karamit. Você está questionando a opinião de Rav, se baseando numa Mishnah? Rav tana o palik. Nós sabemos que o Rav, ele era dos sábios da geração passada e ele tem uma autoridade maior, ele é considerado um Tana, e ele pode discutir até mesmo com o Mishnayot. Então, já que a autoridade do Rav é uma autoridade de Tana, ele pode discutir com uma Mishnah. Então, não podemos questionar contra a opinião dele de uma Mishnah, porque ele discute com essa Mishnah. Zar Sheshimesh. Já com relação ao próximo item da lista, um judeu comum que faz um serviço no Beit HaMikdash, o que só é permitido para os Kohanim, também merece pena de morte através de Deus, Dichtiv, como fala o Pasuk, Vezara Kerev Mat, fala o Pasuk, que um judeu comum que se aproximar do Beit HaMikdash vai morrer. Vetamesh Meshimesh, o próximo item da lista, um Kohen que está impuro, ele faz um serviço no Beit HaMikdash. Kedebai Merab Chia Baravim, Merab Yosef, sobre isso perguntou o Rebbe Abravim para Rabbi Yosef, onde a sabe que um Kohen que está impuro e ele faz o serviço no Beit HaMikdash, que ele merece mitá bedei shamayim, ele merece a morte, dichtiv, como fala o Pasuk, daber el Aaron vel banav, fala a Deus para Moshe Rabbeinu, diga para o Aaron, o Kohen, e os seus descendentes, veinazeru mekotchei bnei Israel, eles vão se abster das coisas santas do povo de Israel, eles não vão profanar o meu nome. Quando é que um Kohen deve se abster das coisas santas? Um Kohen geralmente ele trabalha no Beit HaMikdash, um lugar santo. Quando é que ele deve se abster? Aprendemos que quando ele está impuro, o Kohen, ele deve se abster e não trabalhar no Beit HaMikdash. E a palavra usada é Veloi Halelu, eles não vão profanar o meu nome. Ve'alif Hirul Hilul Mitrumá, Maranumitá, Afanumitá. A palavra Hilul aparece nesse caso, aparece também com relação à proibição de um Kohen impuro comer a Trumá. Assim como lá a pena de morte é Bitá Bidei Shamayim, assim também no nosso caso, um Kohen que está impuro e faz um serviço no Beit HaMikdash merece Bitá Bidei Shamayim, a pena de morte. Pergunta a Gemara, Venerif Hilul, Hilul Minotar, Maran Karet, Afkan Karet. Novamente pergunta a Gemara, por que a gente não diz que assim como a palavra Hilul aparece aqui e aparece também na proibição de notar, de comer a carne do sacrifício que venceu a data, assim como lá a pena de morte é de Karet, assim também a punição deveria ser a opinião de Karet e não Mitá Bedei Shamayim, ou seja, deveria ser aquela pena de morte diferente, que é a pena de morte de Karet, que a pessoa não consegue viver muitos anos, os filhos falecem, e não a pena de morte de Bnei Shammai. Responde agora, Amistama Mitruva Avalei Meilav. A gente raciocina que é preferível comparar as leis do Kohen impuro que fez um serviço no Beit HaMikdash com as leis do Kohen impuro que comeu a Trumá. Por quê? Porque existem algumas igualdades. Guf também. Em primeiro lugar, nos dois casos, é uma proibição que provém de um corpo que está impuro, o corpo impuro que não pode comer Trumá, ou o corpo impuro que não pode servir no Beit HaMikdash. Mikve, nos dois casos ele pode se purificar através de um mikve. Berabim, e nos dois casos aparece a palavra Tehalelu, aparece no plural. Por isso a gente iguala estes dois casos. Fala agora Adraba. Por outro lado, Minotar Velemeilaf. Justamente poderíamos igualar as leis do Kohen que está impuro e sai do Beit HaMikdash com as leis da carne do sacrifício vencido do Notar. Por quê? Shekhen Kodesh Pnim. Porque os dois casos têm a ver com a santidade do Beit HaMikdash. Também o sacrifício e também o serviço que é feito no Beit HaMikdash. Pigul Notar. E os conceitos de Pigul Notar, que são os conceitos de sacrifícios, cabem aos dois casos. Também o serviço do Kohen tem que ser feito com a intenção certa, assim como as leis dos sacrifícios. Já isso não cabe às leis de Trumá. Responde Gemara, Hilul, Derabi, Mechilul, Derabi, Madif. O argumento que dissemos, que a palavra Tehalelu aparece no plural, é um argumento mais forte. E por isso, a gente entende que a intenção da Torá é dizer que, assim como no caso do Kohen impuro que come Trumá, a Torá disse que ele vai merecer Mitab de Shamai, a morte que Deus vai matar ele, assim também no caso de um Kohen impuro que faz um serviço no Beit HaMikdash. Tvul Yom Sheshemesh, vimos também acima que mesmo se um Kohen já está na última etapa da purificação, quando ele já foi no mikve, já fez todo o procedimento, ele só precisa esperar até o anoitecer, mesmo nesse caso, se ele fez um serviço no Beit HaMikdash, também merece pena de morte. Minala, onde a gente sabe isso? Detalha, a resposta está na seguinte braita. Rebsimai, Omer fala Rebsimai, Remes de Tvulion, Sheim Avad Hilel, onde a gente sabe que se um Tvulion, que está nessa última etapa, ele faz um serviço no Beit HaMikdash, ele merece uma pena, ele fez um pecado. Minai, onde a gente sabe, aprende isso, Tamul Omar, aprendemos do pasuk que diz, Kedoshim Iyure Lohehem, Velo Ichalelu, os Kohanim devem cuidar da santidade e não profanar o seu serviço no Beit HaMikdash. Por que precisamos desse pasuk? Já falamos no pasuk anterior que um Kohen impuro não pode servir no Beit HaMikdash. Imenuenyan Letamesh Shimesh. Já que não podemos dizer que esse pasuk veio nos ensinar a lei de um Kohen impuro que serve no Beit HaMikdash. Dinafkarev Nazaru. Porque já aprendemos esta lei de um outro pasuk como a gente viu acima. Tenuenyan Letvulion Shimesh. Deve ser então que o pasuk está falando que mesmo que um Kohen não está mais impuro, e sim já está na última etapa que ele só precisa esperar até o anoitecer, também nesse caso, ele não pode servir no Beit HaMikdash, e se ele serve, ele merece pena de morte. Por quê? Porque já que aqui aparece a palavra Hilul, e também no caso de Trumá aparece a palavra Hilul, aprendemos que assim como lá, aqui também, a punição é pena de morte. Mechusar Gadin Minalan. O próximo da lista é o Kohen, que faz um serviço no Beit HaMikdash quando ele não está vestindo as roupas devidas. Amar Rebaval, fala Rebaval, no nome de Rebbe Yochanan, o Matu Ba Mishmei de Rebbe Lazar e Rebbe Shimon. Há quem diga que isso foi trazido no nome de Lazar e Rebbe Shimon. Então a gente aprende isso? Vechagarta Otam Avnet. Deus diz para Moshe vestir nos Kohanim roupas especiais dos Kohanim, o avental e todas as roupas especiais do Kohanim. E aí eles vão ter a Kehuná, a santidade dos sacerdotes, para sempre. Aprendemos esse pasuk. Na hora que eles estão vestindo as roupas, eles são considerados Kohanim, eles têm a santidade de um sacerdote, ele pode servir no Beit HaMikdash. Na hora que eles não estão vestindo as roupas especiais, eles não têm essa santidade especial de Kehuná, de um sacerdote, então eles estão igualados, nessa hora que eles não estão vestindo as roupas, eles são iguais, um judeu comum. והמרמר זר ששימש במיטה, אישה פרינמוס, כי הוא שודו קומון, כי פיינסים וסלם את המקדש, מאז פנה ג'מורץ'. תאי אינטאו, הפום של הלי כפוי ג'יטה, כי הוא כהן כנאו מסתם וצ'ינה אז הופס דווידס, מאז פנה ג'מורץ' שסליפת וסלם את המקדש. וחוסר כפנה מלאנן, פרוס מדליסטה, פוי, וזב, או מצורה, כי זה פסר ומתודו פרוסג'ימנטו, da purificação, mas a Torá diz que além do procedimento de purificação, eles têm que também trazer um sacrifício. Se eles ainda não trouxeram um sacrifício, eles vão merecer pena de morte se eles servem no Beit HaMikdash. De onde a gente sabe que eles merecem pena de morte? Amar Ravuna, explica Ravuna, de Amarkra, o Pasuk diz com relação a uma mulher que deu a luz, Vechiper Alea Kohen Vetahela, uma mulher que dá a luz, também ela tem que passar um procedimento de purificação e depois ela tem que trazer um sacrifício. O Pasuk fala então que ela vai fazer todo o procedimento e se purificar e depois ela vai trazer o sacrifício. E aí o Pasuk fala que o Kohen vai trazer o sacrifício da mulher, vai fazer o sacrifício, vai perdoar sobre a mulher, vai perdoar a mulher e purificar ela. Tara Mikan. Aprendemos que mesmo que ela já completou todo o sacrifício de purificação, enquanto ela não trouxe o sacrifício, ela ainda é considerada impura. Porque o pastor falou que quando ela vai trazer o sacrifício, ela vai se purificar. Deduzimos que antes de trazer o sacrifício, mesmo que ela já fez o procedimento de purificação, enquanto o sacrifício não foi trazido, de alguma maneira ela é considerada impura. Sendo assim, o mesmo vamos aplicar com relação aos homens, que eles também, no caso da impureza de Metzorá ou de Zav, eles têm que passar um procedimento de purificação e trazer um sacrifício. Vamos dizer que enquanto eles não trouxeram sacrifícios, eles são considerados impuros. E aprendemos já que o impuro que faz o serviço no Metamidash merece pena de morte. Próximo da lista é o Kohen, que não lava as mãos e os pés antes de fazer o serviço. Onde a gente aprende isso? Diz o pastor especialmente. Quando os Kohanim vão ir fazer o serviço, eles vão lavar suas mãos e assim eles não vão morrer. Aprendemos que se ele não lava as mãos, ele vai merecer. Mitab de Shemai vai merecer a morte. Vestuiei, e o Kohen que serve quando ele está bêbado. Dichtiv, como diz o Pasuk, Yain Veshechar Al Test, etc. Velotamuto. Os Kohanim não vão beber o vinho e não vão morrer. Aprendemos que se um Kohen bebe vinho e serve no Mikdash, merece pena de morte. O Pruei Rosh, e assim também um Kohen que está com o cabelo crescido, que já passou 30 dias, também se ele serve no Mikdash, merece pena de morte. Dichtiv, como diz o Pasuk anterior ao pastor do vinho diz, Roshan lo yegalehu, upera lo yishlehu, eles não devem deixar o cabelo crescer muito. Vechtiv atrei, o próximo pastor diz, Veyain lo ishtu, que eles não devem beber vinho. Então, dois tsukim, um atrás do outro. O primeiro pastor diz que eles não podem deixar o cabelo crescer muito. O segundo pastor diz que eles não devem beber vinho e servir quando eles estão bêbados. E tkashpro rosh kashtuyain. O pastor está então comparando as duas leis. Mashtuyain bemita, froyrosh bemita, assim como no caso do Kohen que está bêbado. Vimos que se ele serve no Mikdash, ele merece pena de morte. O mesmo vai ser aplicado também ao Kohen que está com um cabelo grande. Finaliza a braita que vimos, que Aval, porém, Arel, um Kohen que ele não tem Brit Milá. Onen, ou que ele está enlutado por um parente que faleceu. Yoshev, ou que ele serviu quando ele estava sentado. Beazará, um Kohen que faz isso, ele transgrediu uma proibição. Avá, porém, ele não merece uma pena de morte. Agmará trata sobre cada um separadamente. Arel Minala, não a gente sabe que é proibido um Kohen servir no Beit HaMikdash se ele não fez a circuncisão. Amar Rav Chisda, fala o Rav Chisda, Davar Zemidrat Moshe Rabbeinu Lo Lamadno. Esta lei a gente não tem como aprender da Torá que foi entregue por Moshe. Até que veio o profeta Yehezkel ben Buzi, que instruiu como que devia ser o serviço no Beit HaMikdash, e diz o profeta Yehezkel, Kol ben Nechar, uma pessoa que não é judia, Arele Lev, uma pessoa que não for, fez a circuncisão no seu coração, ve'arel basar, ou não fez circuncisão no seu corpo, lo yavor mikdashi, não pode entrar no meu santuário, no Beit HaMikdash. Uma pessoa que não fez o Brit Milá no seu coração é uma pessoa que não acredita na Torá. Uma pessoa que não fez Brit Milá no seu corpo é uma pessoa que não faz a circuncisão. E diz o Yechezkel que é proibido ele entrar no Beit HaMikdash. Está aqui a proibição de uma pessoa que não fez Brit Milá e servir no Beit HaMikdash, mesmo que é um pecado que não acarreta a pena de morte. Onen Minalan, de onde aprendemos que um Kohen que está enlutado é proibido de servir no Beit HaMikdash. Dictiv, o Pasuk diz com relação ao Kohen Agadol, ao grande sacerdote, o Mina Mikdash lo yetze, velo yechalel et Mikdash elokav. Fala o Pasuk que o Kohen Agadol, mesmo que ele perde um parente próximo, como seu pai e sua mãe, ele não se impurifica, ele não sai do Beit HaMikdash, ele não vai profanar o serviço no Beit HaMikdash. Deduzimos do Pasuk, ha'acher shelo yatzeh hilel, que se um outro Kohen, que não é o Kohen Gadol, um sacerdote comum, que ele está enlutado, que um parente faleceu, se ele não sair do Beit HaMikdash, ele vai profanar. De novo, o Pasuk diz que o Kohen Gadol, ele não, mesmo se ele perde um parente, ele não vai sair do Beit HaMikdash e não vai profanar. Deduzimos que um Kohen comum, que não é o Kohen Gadol, se ele perde um parente, se ele não sair, ele vai profanar. Daí a proibição de um Kohen que está enlutado por um parente que faleceu de fazer um serviço no Beit HaMikdash. Amale Ravada Rava perguntou a Ravada para o Rava: Venelef Hilul Hilul Mitruma, Malon Mimitav Kamimita. Por que a gente não diz, então, que assim como a interpretação do Pasuk, que o Kohen vai lechalel, vai profanar o santuário, assim como a palavra lechalel aparece aqui e aparece também com relação a Trumá, podemos dizer que assim como com relação a Trumá existe uma punição de pena de morte, assim também nesse caso. E por que a Maria falou que é uma proibição que não acarreta a pena de morte? Responde a Mará, Miktiv Bei Begufei, Michlala Kaate. O Pasuk não diz a palavra Lechalel explicitamente. O Pasuk diz que o Kohen Gadol, ele não vai sair do Beit HaMikdash, e ele não vai Lechalel, não vai profanar. A gente deduziu que um Kohen comum que não vai sair, ele vai profanar. Se trata de uma dedução, não é algo que está escrito explicitamente. Já que não é algo que está escrito claramente, sim, uma dedução que fizemos, não podemos se basear nisso para fazer uma Gzeirat Shavá e dizer que um Kohen que transgrediu essa proibição merece pena de morte. O terceiro pecado que não acarreta a pena de morte, Yoshev, o Kohen que faz um serviço quando ele está sentado. Minana, onde a gente aprende isso? Amar Rav, explicou Rav, Amar Rav nome de Rav Nachman, Amar Krav, o Pasuk diz que Vo Bachar Hashem Elokecha Mikol Shvatecha, Deus escolheu a tribo de Levi e os Kohanim para servir no Beit HaMikdash, La'amod Lesharet, para ele se prostar e servir a Deus no Beit HaMikdash. La'amod pode ser explicado como ele se prostar para trabalhar, ou pode ser também traduzido literalmente como ficar de pé e trabalhar. Então, aprendemos aqui, La'amidah b'charti v'lo yeshiva, Deus escolheu a tribo dos Kohanim para eles trabalharem quando eles estão de pé. Assim aprendemos desta palavra. Aprendemos aqui que um Kohen, quando está sentado, não pode fazer um serviço, mesmo que é uma proibição que não acarreta a pena de morte. Contudo, até o próximo vídeo.